e analisa desde a entrada de matéria-prima até a saída do produto final, analisando custos, né, benefícios, dificuldades enfrentadas por essas empreendedoras, aprendizagens novas dessas empreendedoras que elas possam passar adiante para outras, tudo num tabelamento gráfico, e acaba dando uma ajuda a essas empreendedoras nas suas dificuldades, de uma forma incrível. Uma tabela, realmente, uma plataforma digital, que realmente só um programa do IFE mesmo, para trazer para nós, um programa federal. O pessoal que trabalha com empreendedorismo, essas empreendedoras, no caso, ela é para as empreendedoras, puderam participar e ver, né, o quanto as empresas, principalmente as pequenas empresas, às vezes deixam de ganhar ou de faturar por pequenos detalhes que uma plataforma, um projeto que nem esse que vem, podem nortear, podem dar uma grande ajuda, podem ajudar, tanto na parte técnica, principalmente na parte técnica, para que no final se resuma numa parte financeira bem melhor. Resumindo, é uma fala bastante técnica, mas resumindo, é um projeto que vem para ajudar as empreendedoras do município, que capta toda a participação da empreendedora, a participação da empresa e a ajuda desde do início ao final do produto, seja a venda, seja um produto terceirizado. Na verdade, um projeto sensacional que vem para ajudar. Ele está sendo colocado para essas 6 empreendedoras e provavelmente vai expandir mais ainda no município para outras empreendedoras aí do município. E a professora Vivian Costa, a partir desse projeto agora, que ele foi lançado, começa a visitar essas empreendedoras, a ativar essa plataforma nas empresas das pessoas e ajudar. Vem a somar e somar muito as empreendedoras do nosso município. Então, eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Educação e Cultura por essa iniciativa e por dar a oportunidade do IFAR, do Campus de Jaguari, trazer esse projeto para as empreendedoras do município de Nova Esperança do Sul, que com certeza vai ser de suma importância. Na sexta-feira, eu pude participar do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, segundo encontro de movimento pela educação, que foi lá em Restinga Seca. Foi uma reunião, palestra, discussão. O fórum sempre ele é aberto para que se possa discutir, que você possa, a gente possa dar opiniões, sugestões, fazer perguntas, indagações. Foi um painel de educação e desenvolvimento, né, participando o Ramon Fernandes Hans, diretor executivo da Fundação Liberato Salzano, Adriana Santos, coordenadora de Direitos e Políticos de Igualdade Racial da Secretaria de Desenvolvimento Social de Porto Alegre e membro do Pacto pela Educação, Maribel Dalben, a diretora da Escola Silon Rosa de Santa Maria, mediado pelo jornalista Túlio Milman, da RBS. Na verdade, funcionava como uma conversa, tanto entre a plateia contra os mediadores. O jornalista Túlio Nilman sugeria os assuntos da educação, os professores davam a opinião deles e nós da plateia também podia participar. Tive o privilégio, a honra de participar e de citar a nossa educação do município, que vem tendo grande destaque com investimento em plataformas digitais, com Aprende Brasil, com uniformes para os nossos alunos, com uma escola de turno integral, que é o CIEP, e eu tive esse grande privilégio de participar, de passar para o Túlio Nilman e para os outros professores que lá acompanhavam um pouco da história e do que vem acontecendo na educação do nosso município. E, inclusive, ele ficou encantado, né, de nós ter uma escola de turno integral, que há tempo já se desenvolvendo, né, de nós estar investindo numa plataforma digital, no Aprende Brasil. E deixou um grande interesse, fiquei com o contato dele, né, e dos outros professores, deixou um grande interesse de vir até o nosso município, conversar com a Secretaria de Educação e conhecer as bases educacionais do nosso município. Encerrou esse evento que eu participei encerrou com a palestra do professor Gustavo Borba, é o professor da Unicinos, pesquisador na área de tecnologia e práticas inovadoras e autor do livro A Escola do Futuro. Na verdade, ele passou para nós também os meios do podcast dele para a gente poder acompanhar o livro dele, A Escola do Futuro. Ele apresentou lá um livro realmente sensacional, em que eu quero trazer para aqueles professores que não conheceram o livro aqui do nosso município, para eles verem o meio que ele inventou e que ele transformou a maneira de dar aula para os alunos deles. Com certeza vem a somar muito na educação, né, do nosso município. Eu quero trazer isso para cá, quero apresentar para os professores. E não só para o nosso município, será importante, né? Tanto que ele apresentou esse livro dele, né, num congresso nos Estados Unidos, né, num congresso no Reino Unido, e realmente se trata de um cara de uma inteligência rara e que vem dando uma sustentação muito grande nas bases educacionais de vários lugares, não só daqui do Brasil como do mundo. O encerramento era para ser feito às 11 horas, mas terminou, era meio-dia e meia, com a audiência pública sobre o desenvolvimento regional, onde participaram, aí sim, bastante gente aqui da nossa região, Nova Esperança do Sul. Eu estava representando Nova Esperança do Sul, mas tinha o pessoal de São Chico, Santiago, Jaguari, levando vários projetos sobre o desenvolvimento regional, mas principalmente sobre a educação. Então, mais uma vez, eu agradeço ao presidente, aos gurias que correram aí para que a gente participasse. Com certeza, uma bagagem de conhecimento, de cultura, de educação que a gente carrega, que a gente traz. E eu agradeço muito e espero, né, poder ter a oportunidade de novamente ir quando assim tiver o terceiro encontro de movimento pela educação. Dando seguimento às minhas pautas aqui, eu gostaria de citar o evento que aconteceu aqui no município, que foi a primeira Copa Nes de futsal de categorias, né, no sábado e no domingo aconteceu. A categoria, no sábado, categoria sub-13, 15 e 17, foram 30 equipes que disputaram os jogos no ginásio do Benincá e nosso ginásio aqui debaixo, aqui da igreja. E no domingo, categorias sub-7, 9 e 11, 15 equipes aqui no ginásio de baixo. Quem acompanhou, quem pôde acompanhar, eu vi que alguns vereadores estavam ali. Só para concluir, tá mais um minutinho, pôde perceber a grandiosidade desse evento. Uma parceria entre a escolinha, né, a escolinha Bola na Rede e a Prefeitura Municipal, onde a escolinha arcou com todo a organização, o planejamento, as inscrições, as modalidades de categorias, e toda a organização partiu da escolinha, o pagamento da arbitragem eles tiraram das inscrições, das vendas lá que os pais estavam ajudando. E então eles estão realmente de parabéns, e a Prefeitura Municipal entrou com a estrutura e com todos os valores das premiações. Então eu gostaria de parabenizar ao Tuti, o Saninho, pelo que se viu lá, porque a gente que acompanhou, que levou os filhos, eu levei meu filho para jogar, a gente realmente fica emocionado. Foi um evento sensacional. Os pais emocionados, as crianças emocionadas, nervosas para jogar. Então, parabéns a todos, espero que esse evento possa se repetir a cada ano no nosso município, porque realmente foi sensacional. Parabéns a todos os envolvidos. Só gostaria de finalizar deixando um pedido de providência, que o pessoal me procurou hoje e estão um pouco aflito, né, que é sobre aquela faixa elevada lá na frente da AFIC. Aquelas mediações lá. Acredito que já tenha pedido de providência de mais alguns colegas aqui. Estou pedindo novamente, que o pessoal tá reclamando hoje, nos procuraram assim com bastante indignação sobre o jeito que o pessoal está andando de carro lá. E amanhã estarei indo no na escola do CIEP, apresentar um projeto para a diretora, para os professores, um projeto que eu vou trazer aqui para vocês na segunda-feira, que vai abraçar todas aquelas crianças. Acredito que todos vocês vão gostar. E seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Próximo vereador, Rodrigo Pivotto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, Jorjão, Poliango e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Primeiramente, quero começar dando os parabéns e bons trabalhos para o nosso novo presidente do Diretório Progressista, que saiu à convenção no sábado aqui na Câmara Municipal, professor Evaristo, presidente, professor Volmir, vice, primeiro vice, e a vereadora Franciele, segunda vice. Então, desejando bons trabalhos para ele. E, como estavam falando de partido, nosso partido também sempre contribuiu e continua contribuindo com muitos recursos, né? Sempre com o senador Luiz Carlos Reis e com mais o deputado Pedro Westphalen e mais alguns também que já veio, do Hernani Polo e assim por diante. A gente sempre foi bem, muito bem atendido pelos nossos deputados e senador que a gente tem agora. Também está aqui, quero dar os parabéns também para a escolinha do Tuti, do Saninho ali, que estão trabalhando, fazendo um trabalho magnífico ali com a gurizada, na escolinha Bola na Rede. Teve um evento que movimentou a cidade, né? Os dois ginásios super lotados no sábado, no domingo desde as 8 horas também até o término, 10 horas, 10 e pouco, lotado também. E dar os parabéns pelo trabalho que eles vêm fazendo com essa gurizada. E eles estavam tudo ali, como o vereador Cristiano falou, emocionado, nervoso para entrar na quadra. Então, e deixar aqui o parabéns também para eles que pela primeira vez conseguiram chegar na final, né? Ficaram em segundo no sub-7 e no sub-11. Então, continuar incentivando que esse é um esporte, né? Esporte é lazer, é saúde, é educação, tudo junto, né? Então, deixar os parabéns para toda a organização, para a administração também, que sempre, não é de agora, né? Sempre apoiou esse tipo de eventos. Então, e ali já até o pessoal pedia, né? Que a gente sabe que é meio inviável para aumentar o ginásio ali, né? Que ficou pequeno o ginásio, né? Pode falar.
Obrigado, colega Rodrigo. Até comentei com a secretária, que foi os dois ginásios lotados, e não estava mais cheio por falta de espaço, senão com certeza ia ter mais gente ainda.
É, o pessoal pedia ali para que aumentasse o ginásio, a gente sabe que não é fácil, né? Então a gente pode até tentar, né? A gente não pode prometer, né? Porque é bem complicado. E já ali, já fiz um pedido de providência ali, já foi feito, não precisa fazer de novo, que foi sobre a iluminação pro lado de fora, né, ali, como foi um pedido seu ali na área ali ficou escuro, quando chega a noite ali fica escuro, até na parte da bilheteria ali, não sei se tem que arrumar, porque fica escuro pro lado de fora ali, pro pessoal chegar, foi um pedido ali também que a gente recebeu ali, a gente aproveitou e já recebeu pedidos também. Questão do chimarródromo também, disse que no domingo não estava funcionando, disse que o pessoal aqui, a vizinhança, estava atendendo com água para não deixar as pessoas de fora sem. Ainda bem que a gente tem uma cidade hospitaleira, né, que não deixa os visitantes mal. Então foi também um pedido de vez ali também. Eu queria até que a Suzele visse amanhã também a questão da lei dos fios, aqueles, acho que já está no 2 anos, acho que já está, que eu tinha dado prazo, nós tínhamos feito, provamos aquela lei, né, porque está ali naquela rua ali na frente da farmácia, está quase arrastando no chão já aqueles fios, né, então é complicado. Então, queria ver se a lei já está quase vigorando aí para a gente começar a cobrar. Falando em cobrar, aqui também hoje recebi uma ligação antes da sessão. Foi uma reclamação de indignação do pessoal ali da linha 3, que eles disseram que estão com 6, 7 bebedouros ali esperando a draga da agricultura, que não foi lá. Não, vem de tempos esses pedidos. A Draga da Obras disse que foi uma vez, duas, sei lá. Mas eles estão com, parece que é 6, 7 pessoas ali sem o atendimento. Então isso, a gente tem duas hoje, né? Então seria que dá uma prioridade para essas pessoas ali na localidade, né? Que nem o Daniel falou, né? A gente não pode arriscar, então a gente vai se preparando enquanto tem água, vai preparando para não deixar faltar. Então gostaria de que o líder da bancada aí levasse esse pedido para lá, para que o secretário da Agricultura mande essa máquina para atender esse pessoal ali na linha 3, que eles estão se queixando bastante que não estão sendo atendidos. Então, deixar mais um pedido aí. Também, agora há pouco também recebi a informação que a situação do poço artesiano lá do CIEP, como é que está a situação da água lá, também seria uma informação que segundo diz que estão levando água daqui para lá ainda, não sei qual é a situação, então seria importante resolver esse problema da água lá no CIEP também, que tem bastante criança, né? Então a gente tem que dar um atendimento para eles também. E quero deixar aqui o pedido de providência, não é, é geral, é um pedido de providência geral, que a questão da iluminação pública, né? A recém, agora o Magno falou aqui da esquina ali, e é geral, né? É geral na cidade, tem que pegar, sair de rua em rua e tem que arrumar, tá? Olha, se tu contar, tem mais de 30. Tirando por baixo, tem mais de 30 lâmpadas queimadas na cidade faz dias já. Então, fazer um pedido para sair e tem que resolver essa situação da iluminação, né? Então, é um pedido geral que todas as ruas aí tem. Quando não é sequenciado, 1, 2, então assim fica escura a cidade, né? E a questão também é de notificar, usar a lei que a gente tem, né, cara? A gente aprovou a lei dos buracos aí, né? Que a gente aprovou, que o executivo faça, porque não adianta a gente aprovar leis aqui e não ser executada, né? Então a gente tem que pedir que o executivo autue, seja a Corsã, seja quem for que abriu esses buracos aí, porque tá, tu pega a Ana Joda Vialma ali, a reclamação, que é aquela rua estreita, que é o Beco da Barragem, é a rua estreita, e daí tem montes de terra nos cantos, daí dois carros não se passam. Então, além que já é estreito, já é ruim de se passar em dois carros, estando boa, imagina com algum buraco, algum monte de terra na beirada. Tem a Garibaldi também, lá na frente perto do bar do hotel, ali na frente da agropecuária ali. Então é na Barão Amazonas, ali também foi pedido, tá ali do mesmo jeito, ali também, ali perto do bar do que o Magno falou ali, do Carlos Muneiro ali, né? Também tá na mesma situação. Então isso aí, podem dizer, ah, vocês não aprovaram aquele projeto. Mas isso aí não é questão de aprovar aquele projeto, isso é questão de executar a lei que tem. Se foi a Corsã, dá 10 dias, não sei qual é o prazo da lei, dá o prazo da lei e executa. Se começar dentro do bolso deles, eles vão começar a vir tapar esses buracos. Então, tem que colocar a lei em fazer funcionar a lei, porque senão não adianta mandar a lei para cá e a gente aprovar e ficar na mesma. Também aqui recebi um pedido que o pessoal quer uma informação, me pediram para mim, eu disse que ia trazer aqui para o executivo nos responder, que é sobre o Geoparque, qual é a participação do município. O pessoal quer entender bem esse, porque até me perguntaram se tinha alguém ganhando, eu disse que não sabia se tinha alguém ganhando para representar ou para pesquisar, sei lá qual é que é a função. E eu fui questionado sobre isso e disse que ia fazer um pedido de informação aqui, que se tem alguém recebendo, se eu, para que é o fim, se está recebendo, né? Que seja um esclarecimento, que eu não soube dar, e disse que ia fazer o pedido de informação aqui, que daí a gente traz nas próximas sessões. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Próximo vereador, José Justolino Franco. Senhor presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da 87.9, os visitantes, a nossa saudação. Mas vamos seguir aqui, senhor presidente. Como falei na sessão anterior, a questão das melhorias da iluminação dos ginásios de esportes do município, né? Então a gente investimos aí praticamente 30 mil reais em fiação, lâmpadas, serviços, para melhorar, para dar condições, porque tínhamos problemas nesse título. Então foi feita uma reforma, para não dizer que foi feito novo, né? Foi feita uma reforma geral. A gente viu aí que é fundamental oferecer condições para quem pratica esporte, para quem gosta, porque ainda falando em ginásio, falando em esporte, entrar aqui, por exemplo, neste final de semana, bola na rede, né? A escolinha Bola na Rede. Na parceria com o município, realizou um evento que merece ser, sem dúvida nenhuma, elogiado por todos, pelo empenho do pessoal da equipe, pelo empenho dos pais, pelo empenho das famílias, pela participação do público, da sociedade de Nova Esperança do Sul e da região que esteve aqui visitando e praticando esporte. Foi um final de semana nota 10 para o esporte de Nova Esperança do Sul, para as nossas crianças, né, porque envolveu ali várias faixas de prática do futebol. Então quero parabenizar o Bola na Rede pela organização, pela maravilha do evento e pelas nossas crianças, principalmente, no sentido de estar ali, como já falou vereadores aqui, naquela ansiedade, a motivação da participação de fazer o gol ou de não levar o gol, né? Essa emoção tão natural do ser humano e que nós podemos presenciar ali durante o torneio, né? Essa empolgação, as mães torcendo pelos filhos, assim, com aquela, né, motivação quase que fora do, né? Então a gente vê assim, ó, que realmente o esporte é algo muito positivo, por isso registro que a quadra de esportes, bem iluminada, agora podemos dizer que agora temos condições de praticar o esporte com tranquilidade, principalmente à noite, aí, com a iluminação refeita, né, e em ótimo estado. Eu queria também falar aqui, então, que as obras dos calçamentos continuam andando, né, a gente está atuando lá no Jardim das Hortênsias, seguindo a sequência, depois vamos vir aqui para o bairro Novo Horizonte. Enfim, são obras que, como falou o vereador Daniel, a gente vê que estão acontecendo. Segue também a questão da canalização do bairro Vila Nova, que é uma demanda antiga, de muito tempo, e que a administração está começando aí a executar essa operação, esse trabalho, para melhoria da qualidade de vida da população. Também está sendo feita uma roçada aqui, direção Cidade Planalto e Rincão dos Lopes, por aí, né? Estamos fazendo uma roçada ali para melhorar o tráfego. Foi patrulhada toda a Cidade Baixa ali. Então nós estamos fazendo essa roçada aí que vai, sem dúvida nenhuma, melhorar essa situação. Falando ainda de iluminação pública, da Secretaria de Indústria e Comércio, como eu gosto de chamar, Também nós temos ali a sequência do nosso programa O Juro Zero, que eu chamo de Fundianes, que acho que agora é Fundica, né? Fundines. É o programa Juro Zero, que também na secretaria, né, ele vem acontecendo, né, as pessoas que estão encaminhando ali estão sendo atendidas. Então quero registrar também para as nossas empresas do setor Coreiro Calçadista, mais uma vez, como a gente tinha o compromisso de fazer a coleta do lixo industrial do setor Coreiro Calçadista, realizamos no ano passado, e a secretaria já está se organizando para mais uma vez fazer mais uma coleta após a safra aí, para que essas empresas possam ter aí a participação do poder público junto às empresas do setor Coreiro Calçadista, o que é muito importante para o nosso município, visto que ele tem essa tradição, principalmente nos ateliês e nas fábricas de bota. Vem aí a Feicones, que é também uma maneira de incentivar o nosso comércio local em todas as linhas, né, no mais amplo e aberto, né, para a nossa comunidade participar. Então são ações que a gente vê aí acontecendo e que são importantes para o desenvolvimento do nosso município. Queria abordar também aqui a questão da capela mortuária, que a gente falou aqui, é uma proposição de todos os vereadores aqui, no sentido de melhorar, esse é o objetivo, né, o objetivo de melhorar. Nós só podemos pedir, porque quem realiza é o executivo. De toda sorte, existe um consenso entre todos os vereadores aqui de que isso seria algo de bom para a nossa comunidade, ter lá na nossa capela mortuária e no cemitério alguém responsável especificamente para cuidar dessa parte. Então, estamos aí junto com as bancadas pleiteando mais esse trabalho. Falar um pouquinho da questão da Corsã. O vereador Daniel nos questiona, e é um questionamento que nós entendemos positivo, porque esse é um questionamento positivo para nós, porque estamos ali de pé firme, e o nosso, a abertura do Poço Artesiano para a cidade está na fila, está na espera, aí, então nós não flochamos o barbante. É uma preocupação que a gente tem, porque a gente não esqueceu, apesar de estar chovendo agora, é um objetivo nosso. Estamos aí junto com o executivo, cobrando inclusive o executivo, no sentido de porque a gente sabe que o executivo tem várias funções, tem várias tarefas, né? Tem muito trabalho, e um desses a gente vem acompanhando de perto e sempre dando aquela, né, falando da necessidade de nós termos a abertura desse poço artesiano. A questão do convênio com a Corsã, que também foi debatido aqui, eu acho que é interessante esse convênio, porque, na verdade, nós não perdemos nada, né, nessa questão de aprovar o convênio, porque é 3/4 de um hectare de área, né? É um pedaço relativamente pequeno. E, com isso, nós vamos estar criando a possibilidade de que a Corsã realize, faça e conclua a ET no município, a ETE no município. É uma possibilidade, pode ser que a gente aprove e não aconteça, mas eu acho que é melhor nós aprovar e correr o risco, e sabendo que a gente tem o interesse que essa obra saia, como a gente discutiu aqui na comissão permanente, na terça-feira, quinta-feira, porque é uma tentativa e é uma negociação que depende muito também da articulação política. Momentaneamente, nós temos uma articulação política boa na capital, e o pessoal pode nos ajudar, e de repente a gente pode conseguir com que essa obra saia, né? Mas eu acho interessante que o vereador Daniel colocou aqui, que de repente a gente tinha que fazer uma reunião com o executivo para colher mais algumas informações, e a gente se propõe a fazer essa reunião urgente, porque é necessário também a gente fazer rápido, quanto antes nós aprovar, antes nós podemos colocar isso na mesa da direção da Corsã. Falaram aqui para a vereadora Frank, que questionou na reunião passada a questão dos professores, das matérias, né? Então eu queria afirmar para a vereadora que a grade de professores da escola municipal São José está ok, está tudo 10, tudo funcionando perfeitamente, né? Tá? Só para trazer uma resposta que a senhora tinha nos questionado ali, e a gente, né, fala para a vereadora e para a comunidade que a grade dos professores está tudo 100%. Falar também que a questão dos poços artesianos do Rincão do Ouro começa as obras da rede dia 5 e aguarda-se orçamento do poço dos Sagrilos, lá, que eu acho que é um revestimento que tem que ser feito. Foi informações que eu recebi do nosso secretário de Agricultura, que me passou essa informação aqui. Tá? Os fios telefônicos que a gente falou aqui, né? A gente fez um pedido, deve fazer uns 15 dias, a gente notificou a Oi para que ela tomasse providências no sentido de fazer a manutenção daqueles fios que estão aí, como referência aí o prédio, a farmácia Labofarm, que foi um pedido que a gente fez. Em todo caso, tudo aquilo que a gente puder fazer para melhorar esse desempenho, essa função,
seu tempo, vereador,
estamos abertos aí para que a gente possa cada vez mais ter domínio dessas situações e evitar problemas para a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87. Então, para dar continuidade também, né, os vereadores já falaram aqui sobre o jogo de futebol que aconteceu aí no final de semana, né? Deixar os parabéns para a gurizada, né, pela empolgação. Eu não me fiz presente, mas pelas redes sociais a gente viu, né, a empolgação das crianças, a felicidade de terem tirado de primeiro lugar, né? Então, faceiro. Então, o esporte é tudo para essa gurizada, né? Transforma a vida deles. E as pessoas que estão, né, se dedicando a isso para ajudar as crianças e para dar continuidade a esse trabalho. Também quero dar continuidade à fala do vereador Rodrigo, né, sobre os bebedouros, né, que os açudes pequenos, para o pessoal estar pedindo lá na linha 3. Até aquele dia a gente falei com o secretário. Eles que em torno de 15 dias, até o Júlio também falou, que iam terminar um serviço e já iam para a linha 3 para terminar lá do pessoal que estava faltando, que as máquinas vinham vindo, conforme vinham as máquinas eles vinham fazendo, então só passaram a conversa, que até agora não saiu nada, né? 15 dias deram e já passou de 15 dias, o vereador Rodrigo já cobrou aqui de novo. É que nem acontece com a faixa elevada ali da FIC, né? A gente pede, pede, mas por enquanto não sai nada. Às vezes a gente cansa de falar, né? Sobre os pedidos de providência mesmo, a gente... Eu vi falar dos poços artesianos, o pessoal da Bela Vista tá esperando, né, o revestimento lá do poço, que o vereador Márcio já falou que fizeram o orçamento, que sai uns 85 mil, e até agora nada. Então vamos ver se... Nessa faixa que estão fazendo esses outros poços artesianos, se entra aquele poço lá também no orçamento para já fazerem aquele poço lá da Bela Vista ali, que faz desde o ano passado que a gente está pedindo. É, que foi dado o dinheiro e está desde o ano passado pedindo e até agora não saiu. O pessoal nos cobra, né, e pede uma solução, e a gente também não sabe o que falar, porque depende também da administração, não da... De nós, a gente não consegue lá fazer, né? O pedido da providência também que foi feito, o vereador Márcio fez no ano passado, dia 23/11/2022, e até agora a vizinha lá pediu para trocar a lâmpada lá na rua Maria Vielmo Friso, que até agora não foi trocada a lâmpada, tá tudo escuro, e se conseguisse, eu não sei o que está acontecendo com essas lâmpadas da cidade, então se fazer um pedido da providência para irem lá trocar também. E um pedido da providência para ver aqueles guarda-chuva ali na praça, que no começo ficou bonito ali o projeto, e agora tá tudo quebrado, tá meio 4-5, tá meio muito feio ali, aquilo ali já tá muito feio, não tá mais bonito como antes. Nem o pessoal tira mais foto, né, porque os coitados já perderam as cores, uns já estão de perna pro ar, se conseguisse ou ajeitar, né, ou tirar, não sei, claro que é um projeto que tem que estar sempre, né, em manutenção, né, renovando. É, também se tem previsão da volta da ecoterapia, né, que o pessoal estava esperando, e se já temos na metade do ano, até agora nada, né, se conseguisse voltar o quanto antes. Do poço ali do Roger, ia para ver como é que estava o andamento, mas o vereador Daniel já tinha questionado e o Roger já respondeu, né. Aí também quero convidar o pessoal, né, que falei com a diretora ali de São José, esposa do seu Dutti ali, né, e para dia 12, então a gente vai começar uma palestra da Procuradoria da Mulher, a partir das 9h30 ali no colégio. O soldado Anderson Bittencourt de Santiago vai vir dar a palestra, então estão todos convidados também a participar. E o pessoal de casa, as pessoas que querem também se fazer presente com os filhos, participar, a gente vai falar do assunto violência doméstica, né? Que foi um tema que ainda até agora nunca foi tratado nas escolas, e como a Procuradoria da Mulher, dia 12, 18. Aí a gente vai começar fazendo aqui na São José. E no momento era isso, devolvo a palavra à mesa.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 50, de 5 de maio de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 50, de 5 de maio de 2023. Altera o artigo 4º da lei municipal número 722, de 12 de abril de 2002, e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que tem por objetivo alterar o artigo 4º da Lei Municipal nº 722, de 12 de abril de 2002, e da outras providências. O projeto visa adequar a lei que trata sobre o Fundo Municipal de Habitação, alterando alguns termos para melhor especificar, fazendo incluir o Conselho Municipal de Habitação como referendador dos possíveis auxílios a serem solicitados e deferidos pelo prefeito. Outro sim, a alteração incluirá o parágrafo 3º no referido artigo, para possibilitar também que os recursos do fundo possam ser utilizados como formas de auxílios à recuperação e melhorias de moradias aos munícipes de baixa renda, ou para investimento em projetos habitacionais já iniciados e aprovados pelo Conselho. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 5 de maio de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou por estudos da Comissão Permanente Única. Passaremos agora para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do requerimento do vereador Sadi Kogo, justificando a ausência na sessão do dia 22 de maio de 2023 por motivo de saúde, conforme atestado médico.
Excelentíssimo senhor Márcio José Munareto, presidente da Câmara de Vereadores. Eu, vereador Sadi Kogo, bancada do PDT, venho pelo presente informar que na sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 22 de maio de 2023, não me fiz presente por motivo de saúde, conforme atestado em anexo. Desta forma, de acordo com o artigo 23, parágrafo único do Regimento Interno, solicito que tal justificativa seja submetida ao plenário dessa casa e minha falta seja abonada. Nova Esperança do Sul, 23 de maio de 2023. Sadi Kogo, vereador, bancada do PDT.
Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. É aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 54 e do projeto de lei número 52, de 15 de maio de 2023.
Parecer número 54 ao projeto de lei número 52 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei visa autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. 2. Do voto do relator. Nos termos da justificativa do presente projeto de lei, a profissional que atuava como agente de saúde na localidade do Planalto pediu exoneração de seu cargo, sendo assim necessário o preenchimento deste cargo em aberto, a fim de não deixar a localidade sem os serviços deste profissional. Por tal razão, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 25 de maio de 2023. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 25 de maio de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 52, de 15 de maio de 2023. Estiveram presentes senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 25 de maio de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giuliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 54 e projeto número 52 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 54 e projeto 52 em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 56 e do projeto de lei número 55, de 18 de maio de 2023.
Parecer número 56 ao projeto de lei número 55 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 15 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades da técnica e enfermagem em nosso município, em especial no que se refere aos atendimentos do ESF do bairro Vila Nova, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 25 de maio de 2023. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 25 de maio de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 55, de 18 de maio de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivotto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 25 de maio de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 56 e o projeto número 55 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 56 e o projeto número 55 em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 57 e do projeto de lei número 56, de 18 de maio de 2023.
Parecer número 57 ao projeto de lei número 56 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 39 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades da enfermeira em nosso município, tendo em vista que a mesma atua como coordenadora do projeto Chamar 192, além de atuar também na Policlínica Municipal, inclusive nos plantões aos finais de semana, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 25 de maio de 2023. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 25 de maio de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 56, de 18 de maio de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivotto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 25 de maio de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 57 e o projeto número 56 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 57 e o projeto número 56 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 58 e do projeto de lei número 57, de 18 de maio de 2023.
Parecer número 58 ao projeto de lei número 57 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. 2. Do voto do relator. A contratação do profissional acima se mostra relevante no presente momento, pois, conforme referido na justificativa desse projeto de lei, a profissional deverá substituir a professora titular que está em laudo. A contratação obedecerá à ordem de classificação do concurso público vigente ou, excepcionalmente, do processo seletivo vigente. Sendo assim, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 25 de maio de 2023. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 25 de maio de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 57, de 18 de maio de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivotto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 25 de maio de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vero Godoy, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Bencato, membro da CPU, sim.
Coloca o parecer da CPU número 58 e o projeto número 57 em discussão. Coloca o parecer da CPU número 58 e o projeto número 57 em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 59 e o projeto de lei número 58, de 18 de maio de 2023.
Parecer número 59 ao projeto de lei número 58 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de inglês, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. 2. Do voto do relator. A contratação do profissional acima se mostra relevante no presente momento, pois, conforme referido na justificativa deste projeto de lei, tal profissional deverá substituir a professora titular, que entrará em licença maternidade. A contratação obedecerá à ordem de classificação do processo seletivo vigente. Sendo assim, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 25 de maio de 2023. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 25 de maio de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 58, de 18 de maio de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 25 de maio de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godoy, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloca o parecer da CPU número 59 e o projeto número 58 em discussão. Coloca o parecer da CPU número 59 e o projeto número 58 em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, que se manifeste. É aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PDT. Não vai fazer uso. Líder do Progressistas. Não vai fazer uso. Líder do PL. Não vai fazer uso. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 29 de maio de 2023.